As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERT, sexta-feira, à beira de mais um fim de semana. Vamos então dar sequência então à atualidade que está a marcar a região. Começamos com o Conselho de Tomar. Atenção, a obra de requalificação que está em curso na Rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra, vai entrar numa nova fase a partir desta segunda-feira e com evidentes transtornos a residentes, automobilistas e nos acessos à escola Raul Lopes, quer para o Jardim de Infância, quer para os alunos do primeiro ciclo. Conforme adiantou a empresa Ângulo Reto, a ERT, haverá registro para esses constrangimentos no troço compreendido entre a Rua Manuel de Matos, nas imediações do antigo colégio, e a Gregório Lopes, junto do Café Primavera, troço onde o estacionamento estará condicionado, assim como a circulação rodoviária, que ficará limitada a um só sentido. Segundo a mesma fonte, esta fase dos trabalhos irá durar entre 2 a 3 meses. Não há constrangimentos previstos para a urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda para o bloco de partos do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. A indicação é do portal do Serviço Nacional de Saúde, numa perspectiva que se estende precisamente até este domingo. Depois de 48 horas de limitação nos serviços, entre domingo e terça-feira recentes, segue-se agora um período de maior tranquilidade e certezas para os utentes. Assim também acontece no Hospital de Santarém, que também voltou à normalidade depois da inatividade entre as 8h30 de quarta até às 8h30 desta quinta-feira. Refira-se que também não se confirmam constrangimentos para as unidades hospitalares de Coimbra, Leiria e Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há desenvolvimento em torno do processo que envolve o edifício onde funcionaram os extintos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, imóvel situado na Praça da República. O ponto de situação foi feito por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, em recente sessão do Executivo, à altura em que deu conta de que não há novidades por parte do Tribunal Administrativo e Fiscal de Évora, que está a avaliar este diferendo. Recorde-se que a Câmara avançou para a via judicial no sentido de impugnar a venda do referido imóvel, vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros. Assim aconteceu em 2018, à altura em que a autarquia considerou que o seu direito de opção de compra não foi respeitado. Agora, neste ponto de situação, Anabela Freitas deixou no ar a dúvida sobre se vale a pena ter 500 mil de euros empatados por causa de um edifício.
Em relação aos demais, o processo continua no TAF de Évora, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Évora, mas permitam-me aqui, eu sei que isto é público e toda a gente está a ouvir, mas permitam-me aqui dizer-vos o seguinte: se calhar temos que equacionar, nós temos para ter aquela ação em tribunal, temos parado, depositado no tribunal, 500 mil de euros. E se calhar faz sentido mantermos depositado no tribunal 500 mil de euros por causa de um edifício, não sei, é uma questão tem que avaliar, mas continua parado à espera de desenvolvimentos.
Sim. Edifício dos antigos SEMAS na Praça da República, processo continua no Tribunal Administrativo e Fiscal de Évora.
Rádio Air, informação.
A Guarda Nacional Republicana emitiu um comunicado na rede social Facebook onde alerta para potenciais burlas em torno de uma suposta troca de notas do Banco Central Europeu, sendo que no Conselho de Tomar, por exemplo, já houve registro para diversas tentativas desse conto do vicário, em especial em localidades mais isoladas e tendo como vítimas pessoas de idade avançada. A GNR adverte então que se lhe baterem à porta com o intuito de trocar notas, desconfie e contacte as autoridades discretamente. Os métodos utilizados passam por, de forma credível, bater à porta das vítimas, fazendo crer que certas notas de euro irão ser retiradas de circulação, apresentando-se como profissionais de instituições do Estado português e que pretendem efetuar a troca de notas que irão sair de circulação por novas. Noutros casos, acrescento ao esclarecimento, poderá haver também a oferta de serviços de telecomunicações. Em ambos os casos, as pessoas acabam por ser vítimas de furto. Nesse sentido, alerta-se que o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu não se dirigem à casa dos cidadãos. A a desejada aprovação de candidaturas da Festa dos Tabuleiros a Património Cultural e Material Nacional continua em banho-maria. Por ocasião da recente reunião de Câmara, Tiago Carrão, vereador do PSD, pediu ponto de situação sobre um processo que não conhece andamento há praticamente um ano, sendo que Filipe Fernandes, responsável pelo Pluro da Cultura, deu conta da necessidade de proceder a várias alterações ao projeto final de candidatura, fazendo votos para que essas exigências possam ficar por aqui. Dentre as quais, referiu, esteve o pedido de uma declaração do padre Rui Trezo, vigário de Tomar, em torno da importância da festa para a comunidade.
É algo que não depende de nós, infelizmente. Da nossa parte, nós temos feito todos os esforços para que isto seja uma realidade. Na última reunião que tive, foi uma reunião técnica, eu não estive, foi mais os técnicos, portanto o técnico da DGPC com os nossos técnicos da DTC, que nos fizeram fazer ainda mais redução de texto àquilo que foi a apresentação final da nossa candidatura. Fizeram-no, entregaram-no há cerca de dois meses, se não me engano. Pediram também uma declaração do Sr. Padre também para ajudar a reforçar a importância da Festa dos Tabuleiros aqui na comunidade. Também o fizemos, também entregamos. Estamos à espera da avaliação. Da nossa parte temos feito os esforços todos. Eles vão pedindo algumas reavaliações, nós vamos fazendo e neste momento eu espero que seja a última reavaliação, mas eu já não digo nada, pronto, porque isto é mesmo assim. Não depende de nós, temos feito tudo o possível para que isto seja uma realidade o mais breve possível.
Festa dos Tabuleiros, candidatura a Património Cultural e Material Nacional, continua em banho-maria.
Rádio Web, a primeira a informar.
6 milhões de euros é este o prejuízo apurado até agora causado pelos recentes incêndios no concelho de Ourém, precisamente entre danos em indústria, primeiras habitações, alfaias agrícolas ou anexos, no relatório onde ainda não está contabilizada a área florestal ardida. Os números já foram confirmados por Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, em declarações à ERT.
Neste momento, o prejuízo que nós temos calculado e que foi apresentado e que também foi enviado para a CCDR, diz-nos que o prejuízo entre indústrias, oficinas, primeiras habitações, anexos, alfaias agrícolas, cifram-se à volta dos 6 milhões de euros. Portanto, é esse o prejuízo que nós temos neste momento apurado, sem contar com floresta e com agricultura.
Entretanto, esta sexta-feira ficou marcada pela realização de uma reunião entre Luís Albuquerque e o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, precisamente para avaliar o impacto negativo deixado pelos incêndios em território oriense. O autarca fez um balanço deste encontro.
Apresentámos-lhe um relatório muito provisório ainda, mas já com muitos pormenores de todos os prejuízos físicos e materiais, sem contar com floresta, que temos registados no nosso concelho, fruto do levantamento que foi feito nas últimas duas semanas, e obviamente o Sr. Ministro ficou muito sensibilizado para a situação e esperamos que a reunião possa ter consequência no sentido de o município de Ourém vir a ser ressarcido, as pessoas, o próprio município vir a ser ressarcido dos muitos prejuízos que têm registado por força destes incêndios que flagraram com a violência que todos nós sabemos no nosso concelho nas últimas semanas.
Na última vez que falámos, Sr. Presidente, não escondeu essa confiança de que tal iria acontecer, ou seja, de que esses auxílios irão acabar por chegar-se. Depois do encontro de hoje, essa confiança está reforçada?
Foi falado na questão e que eu na altura levantei a questão do estado de calamidade. Obviamente que o Sr. Ministro disse-me que o estado de calamidade, alguns requisitos, nomeadamente terem sido afetados partes naturais e das situações que não aconteceram aqui em Ourém, mas parece-me que há disponibilidade do Governo, de acordo com o levantamento que foi feito, de apoiar o Conselho de Ourém, como irá apoiar outros Conselhos, criando uma resolução do próprio Conselho de Ministros que dará, digamos que, chapéu a todos estes prejuízos, de forma a que possamos ser ressarcidos dos mesmos. Existem duas situações que me parece que poderão ser enquadradas nessa resolução, que é o facto da área ardida ser superior, igual ou superior a 4.500 hectares, ou 10% da área total do concelho. Ora, o Conselho de Ourém tem, neste momento, e de acordo com os dados que temos, cumulativamente tem as duas situações, portanto, mais de 4.500 hectares ardidos e mais de 10% do seu território ardido. E, portanto, parece-me que estão reunidas as condições para que essa resolução também apanhe o Conselho de Orém e que possamos também ser alvo de benefício por força destas, desta resolução que penso que irá existir no futuro.
Conselho de Orém, recentes incêndios deixam prejuízo estimado em 6 milhões de euros.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar vai avançar para a requalificação do espaço exterior e contíguo à sinagoga, monumento situado na Rua Doutor Joaquim Jacinto, em pleno Centro Histórico Nabantino. Nesta segunda-feira, por ocasião de mais uma reunião do Executivo, este processo será então analisado, em particular a discussão do projeto de execução dessa obra. Estará em causa um investimento na ordem dos 240 mil euros, acrescido de IVA, para um prazo de execução de cerca de 7 meses. O Sporting de Tomar não teve argumentos para ultrapassar o Porto e perdeu por 1-8 em jogo referente aos quartos de final da Elite Cup, competição que decorre até domingo na cidade nabantina e que reúne as 8 melhores equipas de Portugal, precisamente aquelas que finalizaram nas 8 primeiras posições da recente Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. O emblema leonino cometeu demasiados erros diante de um adversário com poderio imenso, que se limitou a avolumar o resultado. Agora o Sporting de Tomar irá então a jogar-se neste sábado a partir das 18 horas. Nuno Lopes, treinador do emblema nabantino, ainda a propósito desta derrota com o Porto, admitiu que a sua equipa falhou demais.
Dizer, falhámos demais e oferecemos demais, portanto não podemos de maneira nenhuma jogar com o Porto, oferecer tanta bola isolada. E depois, nos momentos decisivos, nós temos que marcar. O score, há aqui um lance caricato e para que não haja dúvidas, a responsabilidade é nossa. Não, os árbitros fizeram o que tinham que fazer, aliás, foi o árbitro mesmo aqui. E aí, nesse período, há dois golos que, claro, para quem vem do intervalo, perder 3-0, que leva dois golos, o anímico e em si a situação caricata como foi, mexe com o jogo. Tentámos ali, com o golo animámos, no fundo, também foi uma oferta do Porto, também o golo acho que foi um pouco consentido, animámos um bocadinho e podíamos ter, depois aparecem as bolas paradas, decidem. Portanto, numa fase da época em que andamos à procura dos aspectos táticos e não tanto dos técnicos, mas foi pelos técnicos, de facto, que nós perdemos nada que teve a ver com os aspectos táticos. Acho que o Porto 4-4 e nós ao Porto, acho que não fizemos grande mostra. Nem nós, nem o Porto a nós. Agora, os aspectos individuais, os pormenores, a este nível paga-se muito caro e não podemos de maneira nenhuma ter uma prestação destas. Por isso, há que continuar a trabalhar e perceber que quando o patamar está alto, as expectativas são altas, somos nós que nos colocamos nesta fasquia, por isso temos que saber viver estes momentos assim.
Elite Cup Hockey em Patins, as 8 melhores equipas de Portugal estão em Tomar. O Sporting de Tomar perdeu na estreia diante do Porto por 1-8.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.